Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Uniju FM 106.9, manhã de sábado, 21 de março. No programa de hoje, a gente confere informações a respeito dos direitos e deveres do consumidor e o atendimento do PROCON aqui no município de Ijuí e também da região. Para você que não conhece ou quer saber mais informações sobre esse atendimento, a gente conversou com o coordenador do PROCON de Ijuí, que explica mais para a gente sobre o assunto. Na sequência também, temos algumas informações e o relato do professor Walter Frantz, da Unijuí, que debate um pouco a respeito das manifestações que ocorreram no último fim de semana. Fique ligado no programa de hoje e confira também as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Coordenador do PROCON de Ijuí, Wilson Cabral, comenta conosco a respeito da data do último dia 15 de março, onde foi comemorado o Dia do Consumidor, e transmite para a gente algumas dicas de consumo consciente e o câmbio entre consumidor e fornecedor.
Sim, dia 15 de março, então, foi o Dia Internacional aí do Consumidor. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é um ordenamento jurídico brasileiro, um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar também as relações e as responsabilidades entre o fornecedor, fabricante de produtos e prestadores de serviço, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. E o Código do Consumidor Brasileiro é um dos melhores códigos que existem na América Latina. Veio para trazer grandes benefícios ao nosso consumidor, né? Instituído pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Quando surgiu o Código do Consumidor, houve muita relutância, e como há até hoje, então, né, não foi muito pacífico a vigência dessa lei. Várias entidades vêm tentando, ao longo dos anos, escapar da sua área de atuação. O exemplo mais claro dá-se às instituições bancárias do Brasil, que através de recursos, né, mantiveram-se até meados aí de 2006, 2007, buscando não se subordinar aos dispositivos do CDC, né, que é do Código de Defesa do Consumidor. Até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal esclareceu de forma definitiva, dizendo que os bancos têm efetivamente relação de consumo com seus clientes e, portanto, devem estar sujeitos ao Código, né, ao Código de Defesa do Direito do Consumidor. Então, aos poucos, está se avançando muito, né, em benefício do nosso consumidor, que é a parte mais fraca, que muitas vezes é penalizada mesmo tendo esse direito. Então, várias entidades aí de vulto no nosso país, de um poder capitalista muito grande, procuram sempre escapar, né, da área de atuação do direito do consumidor. Mas cada vez o CDC está se fortalecendo, os órgãos de defesa do consumidor estão sempre procurando atualizar, através de decreto, né, aperfeiçoando ainda mais o nosso Código do Consumidor. Muito recente aí, houve um decreto onde que mais produtos foram incluídos como produtos essenciais ao nosso consumidor, que na lei inicial era alguns produtos só que eram produtos essenciais. Hoje, por exemplo, está sendo incluído como produto essencial o telefone, a geladeira, o fogão a gás, produtos de saúde, que é de suma importância, e há o entendimento da sociedade que é produto, né, de primeira necessidade, né, produto essencial, que, portanto, até agora não era reconhecido. Então, o consumidor comprava, por exemplo, um telefone, que hoje é uma ferramenta de trabalho, ninguém consegue viver sem, dá um problema para conserto, acaba indo para o fabricante lá e eles têm 30 dias para consertar o produto. Aí fica a pessoa sem, o consumidor sem o produto para poder trabalhar. Então hoje está sendo considerado produto essencial. É, então, onde que a loja hoje vai ter apenas, nesses 3 primeiros meses da vigência da lei, que começou o mês passado, 15 dias para resolver o problema do telefone. E após 3 meses vai ser de 8 dias. Então, eu considero isso um avanço, né, um ganho, né, mas isso, ainda a gente tá pretendendo que isso seja feito imediatamente. É, que essa troca de produtos essenciais, por exemplo, o telefone celular, a geladeira, o fogão, que os órgãos que fabricam, né, o fornecedor desse produto, deva trocar no exato momento quando ele apresentar um defeito de fabricação. É produto essencial que, por nós, defensores do direito do consumidor, já é reconhecido como bem essencial, mas na lei ainda não constava. Hoje, através de decreto, estamos avançando, estamos conseguindo esses pontos importantes.
Seguindo então essa mesma linha de informações, o senhor pode destacar para a gente algumas das principais e mais lembradas aí no dia a dia, principais direitos e deveres que geralmente são mais atribuídos aos consumidores, por exemplo, digamos aqui, né, no comércio juiense regional?
Olha, o que o comércio deve buscar sempre é trazer sempre a informação muito clara ao consumidor. Então, todo fornecedor de produto, para não correr o risco de ser penalizado através dos órgãos de defesa do consumidor, no caso o PROCON, é trazer sempre a informação muito clara em qualquer produto que for exposto para venda, onde que o consumidor... digamos, na vitrine, ele expor um produto lá, o consumidor não precisa entrar na loja para ter todos os dados que ele deseja para comprar aquele produto. Por exemplo, preço a prazo, preço à vista, juro cobrado no prazo, né? Tempo de garantia do produto, se é um produto bem durável ou não bem durável, tem que deixar muito claro ao nosso consumidor. São pequenas coisas básicas que o fornecedor deve ter isso sempre bem claro para o nosso consumidor. A dificuldade muito grande que existe hoje em relação ao consumidor e ao fornecedor, que há muita falta de informações ao nosso consumidor. PROCON de Juiz, a gente vem trabalhando muito com esse tema aí, né? Buscando conscientizar os fornecedores de produtos aí, trazer as informações muito claras ao nosso consumidor. E o consumidor, né? Então, para o consumidor, sempre procurar fazer uma compra consciente, sempre comprar pela razão e não pela emoção. Toda vez que tiver comprado um produto presencialmente, ele deve testar o produto na loja, levar o produto testado para casa e, se vier dar problema, imediatamente procurar o estabelecimento onde foi comprado para que se resolva o problema. Isso não acontecendo, deve procurar o órgão de defesa do consumidor mais próximo de sua residência, no caso que em Juiz, o PROCON.
Atualmente, tem pessoas que costumam fazer bastante compras pela internet. A gente tem essas informações. Então, como funciona quando acontece algum problema? Como que o consumidor pode reivindicar os seus direitos através de compras feitas pela internet, onde nem sempre são fontes seguras, né?
É verdade. Então, a compra da internet, nós tivemos também grandes avanços, onde que tem decretos também regulamentando, disciplinando a compra através da internet, que então antes não existia. Hoje o nosso consumidor, sempre o primeiro passo, procurar comprar em sites confiáveis, comprar com segurança, comprar nos sites onde alguém já comprou por ele, algum amigo, olhar no site dos PROCONs, ver se eles são ranqueados lá, se está a relação deles lá que já foram acionados por não cumprir prazo de entrega, por não entregar o produto, procurar verificar sempre isto. Mas se tu comprar mesmo de um site, um sério e tal, qualquer coisa que der um problema no produto, chegando na sua casa, O consumidor tem 7 dias para fazer a devolução do produto e receber o seu dinheiro sem prejuízo nenhum. Então, na compra presencial, que é junto da loja onde o consumidor está presente, ele não tem esse direito. Mas quando ele comprar pela internet, se o produto não veio como ele quis, o produto tem alguma coisa que ele não é o que ele demonstrou na página do site, o consumidor tem 7 dias para fazer a devolução do produto sem prejuízo nenhum. Então, isso não existia ainda na lei, hoje existe através de decreto e o consumidor tem esse direito aí de fazer a devolução do produto. Então, trouxe isso uma certa tranquilidade ao nosso consumidor, que ele possa fazer uma compra mais segura, mais tranquila. Mas o maior problema da compra pela internet é a compra de sites que não tem validade, por exemplo, né? Os aproveitadores estão sempre aí ofertando produtos no site por preço bem pequeno, então, mas eles só pegam o dinheiro do consumidor e acabam não entregando o produto, e nem existe, é uma empresa de fachada. E depois nem o PROCON, nem o Judiciário tem como acionar essas pessoas porque não encontra eles. Então são sites que estão ali só para dar golpe no consumidor. Procurar comprar pelo site, muita cautela e muita averiguação para fazer uma compra tranquila.
Para a gente finalizar, como funcionam então os serviços do PROCON? Qual a demanda, né, de atendimentos que vocês têm aí? E para quem ainda não procurou o serviço e uma hora precisar, como faz para ir até o PROCON e solicitar então esse pedido de ajuda, socorro aí?
A gente tem uma relação muito tranquila com os fornecedores aqui da cidade, até por não ser uma cidade tão grande. E a gente tem uma parceria com o Sindiloja, com a ACI, com o CDL, e a gente vem seguidamente debatendo sobre essas situações e mostrando, né, até onde vai o direito do consumidor e até onde é o dever do fornecedor de produto. Não temos grandes problemas com empresas locais, mas nós temos problema muito sério aí com empresas de fora, né, de outras cidades, aí, multinacionais, e a telefonia, que é a maior demanda sempre aqui no PROCON, né? Desde a existência do PROCON, vem sendo a maior demanda é com a telefonia, com, principalmente com a Oi, né, que tem o maior número de consumidores. O PROCON de Juiz fica na 20 de setembro, 533, em frente ao fórum. É muito fácil de localizar. Então, todo consumidor que se sentir lesado no seu direito, ele pode nos procurar. O nosso atendimento preliminar é feito pelo Balcão do Consumidor, que é um convênio firmado com o PROCON de Juiz, com a Unijuí e com o Ministério Público Estadual. Primeiro atendimento, primeiro combate, que eu chamo, é feito pelo Balcão do Consumidor. E depois, não havendo solução no caso, é passado ao PROCON para que se aplique as penalidades. O telefone do PROCON é o 3333-0725 e o 3333-5364. O horário de atendimento ao consumidor é das 12 às 17 horas. Então, que todo consumidor pode chegar aqui no PROCON e será atendido. Atendimentos normais, né, para fornecedores de produtos, então é segunda e quarta. Atendimento à telefonia, terça, quinta e sexta, das 12 às 17.
Wilson Cabral, coordenador do PROCON aqui de Juiz, muito obrigada pela tua participação e essas tuas informações aí.
Muito bem, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.
Notícias da semana.
Mais de 1 milhão vão às ruas e governo promete ações anticorrupção. Uma série de protestos contra o governo de Dilma Rousseff e a corrupção marcaram o domingo em diversas cidades do país. O ato mais numeroso foi registrado em São Paulo, onde 1 milhão de pessoas foram às ruas, conforme a Polícia Militar. Em Porto Alegre, cerca de 100 mil marcharam do Parcão até a Redenção.
Após os atos, o governo federal prometeu anunciar nos próximos dias um conjunto de medidas de combate à corrupção, durante um pronunciamento dos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, realizaram um pronunciamento para divulgar a posição oficial do governo. Grande parte dos manifestantes exigiu o impeachment da presidente, reeleita por uma margem de 3%. Muitos também pedem a intervenção militar para acabar com mais de 12 anos de governo petista. Um paradoxo em um dia em que se comemora justamente os 30 anos da volta da democracia ao Brasil, após a longa ditadura iniciada em 1964.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
Para fortalecer a atenção básica em saúde, o Ministério Público esteve reunido com promotores de justiça com atuação em 98 municípios do estado. As cidades apresentam índices de cobertura menor do que 50% de equipes saúde da família. A intenção é investir em grupos multidisciplinares na qualificação de agentes comunitários e melhor atender no encaminhamento do cidadão que procura uma unidade de saúde, além de intensificar a comunicação do Ministério Público com a sociedade, para o coordenador do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, Mauro Luiz Silva de Souza, os direitos do cidadão são muito mais do que ter acesso a medicamentos ou a um tratamento caro.
Direito à saúde é direito a uma política de integralidade, não direito a remédio caro e procedimento complexo. Tem que ter remédio caro? Talvez. Tem que ter procedimento complexo? Tem que ter também. Mas antes disso tem que haver todo um sistema de promoção e de proteção à saúde. Principal responsabilidade do Estado é organizar essa descentralização dos serviços de saúde. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Tem que haver a promoção, tem que haver a prevenção e tem que haver a recuperação da saúde.
O MP quer atuar em redes de cooperação com os setores público, privado e terceiro setor e também valorizar a atividade extrajudicial. Atualmente, 59,5% da população é coberta pelos serviços de atenção básica, que engloba promoção, prevenção, consulta e entrega de medicamentos. Estão previstos no projeto 8 oficinas nos próximos meses, com o objetivo de incentivar e fortalecer a estratégia de saúde da família. O próximo encontro com promotores e gestores municipais acontece no dia 10 de abril, na capital.
Notícias da semana.
O governo da presidente Dilma Rousseff apresentou na última quarta-feira um pacote de medidas anticorrupção, que será levado ao Congresso em resposta aos protestos populares. As propostas incluem um projeto de lei para criminalizar o Caixa 2, arrecadação não declarada de dinheiro em campanhas, apresentar uma emenda constitucional para confiscar bens adquiridos de forma ilícita, apresentar projeto de lei para que os mesmos critérios da lei da ficha limpa sejam adotados para nomeação de cargos de confiança no âmbito federal, acelerar a tramitação de projeto de lei que criminaliza o patrimônio injustificado e enriquecimento ilícito de agentes públicos, acelerar a tramitação de um projeto de lei que prevê a alienação antecipada de bens apreendidos após atos de corrupção, para evitar que sejam usados irregularmente por agentes públicos. Estes bens alienados seriam vendidos e o dinheiro ficaria depositado em juízo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a quem coube anunciar as medidas, disse que também será criado um grupo de trabalho para buscar propostas visando acelerar processos criminais ligados à corrupção. Após o anúncio, a presidente anunciou o decreto regulamentado, a chamada Lei Anticorrupção, promovida pelo governo no calor dos protestos de 2013 para responsabilizar empresas pela prática de atos contra a administração pública. A medida foi aprovada, mas há um ano e meio aguardava a regulamentação para definir como a lei será aplicada. Dilma afirmou que a lei não visa apenas a repressão e desvios, mas incentivar o setor privado a adotar medidas de transparência, integridade e prevenção de atos ilícitos. É uma verdadeira lei da empresa limpa, ela afirmou. A maior parte das propostas estava contida nas promessas de campanha de Dilma Rousseff.
Representantes de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores do Rio Grande do Sul se reuniram nesta terça-feira com a administração do Tribunal de Justiça do Estado. O encontro serviu para discutir a audiência da próxima segunda-feira, dia 23 de março, que irá analisar o pedido de aumento do piso mínimo regional. O reajuste de 16% foi aprovado no final do ano passado, mas a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado questionou a legitimidade da lei. O desembargador Túlio Martins, relator do processo, destaca que o judiciário está cumprindo com a sua promessa de julgar o caso ainda no mês de março. Ele avaliou que a conversa dessa segunda-feira foi amigável, mas os principais pontos do processo só poderão ser conhecidos após o julgamento.
Já havia conversado com todas as pessoas que me procuraram e com os representantes sindicais, especialmente, vieram aqui, recebi a todos e a seus advogados e também aos representantes das empresas e dos órgãos de classe dos empregadores. Foi uma conversa absolutamente gentil, serena, tranquila, e eu estou muito satisfeito porque eu consegui cumprir aquilo que eu havia dito que faria, que seria a colocação desse processo em pauta ainda no mês de março, considerando toda a importância e a repercussão da causa.
A audiência do próximo dia 23 terá início às 14h no plenário do Tribunal de Justiça, na Avenida Borges de Medeiros, número 1565, na capital gaúcha. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Feula.
Notícias da semana.
Em relação à ocorrência de manifestações que ocorreram no último domingo, dia 15, e esses amplos debates sobre a situação política no Brasil, o depoimento que segue agora é do professor Walter Franz e o relato de sua experiência e entendimento sobre o caso.
Bem, nós vivemos um cenário de democracia, de construção de uma democracia, né? Evidentemente que eu penso, pelo menos, que ainda temos muita coisa a caminhar nesse processo de construção da democracia. Mas essas manifestações fazem parte disso, né? Questão econômica, bem, nós temos dificuldades, as pessoas têm medo de perder as conquistas. Temos no caso, por exemplo, das questões sociais conquistadas, tem pessoas se manifestando com muito receio. Eu não posso entrar, teria que buscar mais dados para saber, afinal de contas, o que de fato está acontecendo, se haverá perdas ou não. Isso o processo vai indicar, né? Porque às vezes você avança dois passos e recua outro e vai. Ao longo do tempo, no entanto, no Brasil, você pode se verificar que há uma melhora no processo de participação democrática, portanto, e também há uma melhora nas condições de vida do brasileiro. Ao longo de décadas, no Brasil, ocorreram mudanças que talvez em outros países, principalmente como na Europa, se teve um prazo, digamos, um tempo bem mais longo, elástico. Eu costumo dizer assim, o que ocorreu na Europa ao longo de 300 anos, no Brasil, ocorreu em 30 anos, né? Nós tivemos na Europa um desenvolvimento com mais vagar, digamos assim, as próprias descobertas tecnológicas, a aplicação disso nos processos produtivos foram sendo implantados vagarosamente, permitindo maior espaço, maior tempo de adequação de todas as questões sociais e econômicas decorrentes disso. Além disso, na Europa, nesse período, também houve sempre essa possibilidade das pessoas saírem para outros continentes. Nós mesmos aqui no Brasil temos a presença de muitos descendentes, milhões, na verdade, hoje, descendentes de europeus desses processos, né? Aqui no Brasil, estas questões todas, em consequência desse processo, nós vivemos isso não através de gerações, em uma geração, né? Pensemos todos nós os mais adultos, né, digamos assim, pegamos o que se passou na nossa vida. Bom, e uma das questões certamente que se passou em nossa vida foi de sairmos de lugares extremamente simples, né, de uma vida de extremamente simples, com possibilidades de ter uma vida bem mais, eu diria assim, melhor, né? E as expectativas de chegar a isso muitas vezes são frustradas, né? Então nós temos no Brasil hoje, como sociedade brasileira, um processo de até de frustração. Nós temos conquistas enormes, mas também nós temos frustrações. As pessoas, hoje, se você pode desejar e querer algo melhor do que você tem, houve épocas em que isso era impossível. Então, claro, me parece que estas questões todas, sempre quando há alguma crise, quando há alguma dificuldade, quando os governos não conseguem exatamente ir ao encontro desses desejos, desses interesses, as pessoas começam a perder a paciência, porque você pode hoje perder a paciência frente ao não atendimento desses seus desejos, né? Então, claro, nós estamos, no meu entender, vivendo esse processo. Nós temos hoje muitas conquistas, mas também muitas frustrações. E a democracia é construída no meio disso. Então, a democracia tem como a base a liberdade. As pessoas podem se manifestar. Isso é muito bom. Isso nós nem sempre tivemos no Brasil. Nós passamos, a minha geração, por exemplo, tem a experiência de não poder se manifestar, né? Hoje as pessoas podem se manifestar e isso é ótimo. Mas a democracia traz outras coisas junto. A liberdade só não é a base de uma democracia madura. A base de uma democracia também tem outras questões fundamentais, né? Por exemplo, a relação com o outro, a convivência pacífica. Isto é, o outro é igual em direitos e deveres como eu. Isso implica uma postura ética, uma honestidade, né? E nós temos, certamente no Brasil, muita coisa a fazer com isso, né? Quer dizer, nós ainda temos muitas dificuldades, né? Então, provavelmente, alguém que foi para a rua foi exigir isso. Outros foram exigir isso, mas não são praticantes disso, né? Não respeitam a liberdade do outro, também tem questões éticas e de honestidade, né? O sujeito, ele se apropria, né? E nós temos no Brasil essa palavra-chave que nós falamos do jeitinho. O sujeito faz as coisas quando lhe convém, de uma maneira, e exige do outro outras questões. E isso está muito presente no campo da política, por exemplo. Assistindo noticiários ao longo dos anos, a gente vai assistindo, você percebe, por exemplo, um político. Um político muitas vezes questiona e exige do outro, mas de repente aparece uma lista e o sujeito está na lista de uma lista de corrupção. E isso naturalmente gera uma frustração muito grande na população. E, mas ao mesmo tempo, esse problema não é só dos políticos, ele é da sociedade. Nós vivemos na nossa sociedade ainda, no Brasil, né, com relação principalmente ao tema da corrupção, que foi um dos grandes itens da passeata, nós vivemos, na verdade, um problema, não dá para dizer crise, mas é, em boa parte, a crise entendida ela como um processo dinâmico de transformação, de mudança. Uma crise estrutural, né?
Este foi o depoimento do professor Walter Frantz sobre a situação política no Brasil. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.